Evangelho de João, capítulo 13. Você já achou? Convido você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, muito obrigado pela Tua presença conosco, no meio de nós. A Tua presença em nós. A Tua presença sobre nós. Obrigado, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie à Tua verdade, à Tua vontade, para o nosso bem, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Estamos seguindo Jesus por estas páginas do Evangelho de João e estamos andando na direção do Pai de Jesus. Eu gosto de pensar em Deus, e sempre que pronuncio esta palavra, Deus, eu tenho no meu coração este um que Jesus Cristo chamava de Pai e nos ensinou a chamar de Pai. A palavra Deus pode ser aplicada a muitas coisas, pode ser referida a muita gente, pode ter muitos significados, mas quando eu falo a palavra Deus, eu tenho no meu coração este a quem Jesus Cristo chamava de Pai. E este que é revelado ou se revela na pessoa do seu filho, que é Jesus. Então, Jesus vem para nos revelar a verdadeira face do seu Pai, e ele vai se mostrando, e chega no capítulo 10, no versículo 30, ele diz: Eu e o Pai somos um. Então Jesus é a exata expressão de Deus. Alguém já disse que em Jesus nós sabemos como Deus é e como o homem deve ser. Sabemos como o homem deve ser, mas principalmente sabemos como Deus é. Então, nós estamos seguindo Jesus por essas páginas do Evangelho de João e não podemos perder Jesus de vista. E Jesus é fugidio, ele escapa das nossas mãos e se não prestarmos atenção, ele escapa dos nossos olhos. Ele entra numa esquina e nós perdemos Jesus de vista. E quando perdemos Jesus de vista, nós perdemos a referência a respeito do Pai dele. E aí corremos o risco de chamar de Deus o que não é Deus, e também corremos o risco de pensar a respeito de Deus, esse Pai de Jesus, coisas que não têm nada a ver com o Pai de Jesus. Corremos o risco de, tendo perdido Jesus como referência de Deus, nós nos equivocarmos a respeito do próprio Deus, a quem nós adoramos, a quem servimos e a quem invocamos em nossas orações. Por isso, aqui nesse capítulo 13, é importante perceber como Jesus, mais uma vez, toma um caminho surpreendente, absolutamente surpreendente. E muito embora nesses capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, esses cinco capítulos do Evangelho de João, que narram o momento íntimo de Jesus com os seus discípulos antes da Páscoa, da última Páscoa que Jesus celebra. Muito embora esses capítulos estejam revelando detalhes e segredos, estes capítulos deixam também os discípulos de Jesus confusos pelas coisas que Jesus fala e pela maneira como Jesus age. Então Jesus está aqui nesse momento de grande intimidade. Ele está no cenáculo, é a terceira e última vez que ele vai a Jerusalém para a Páscoa, e está aqui reunido, revelando verdades extraordinárias espirituais. E no capítulo 13, nós encontramos esse momento que conhecemos como o lava-pés. Jesus lavando os pés aos seus discípulos. E no versículo 3 está dito que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder de sua autoridade, que Jesus era o legítimo proprietário de todas as coisas, Jesus era o legítimo a ter o direito sobre todas as coisas. Então ele sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus, isso ele sabia. E então levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora. Não compreende agora o que eu estou fazendo, mas você vai compreender mais tarde. Então Simão Pedro diz: jamais, nunca o Senhor vai lavar os meus pés, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, me dá logo um banho inteiro, completo. Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês já estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar e então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Ora, Jesus surpreende mais uma vez. Jesus coloca-se, sendo ele mestre e senhor, coloca-se na posição do escravo. Esse lavar os pés era algo que os escravos faziam, era trabalho de escravo. Não era trabalho das pessoas habituês da casa, não era trabalho sequer do anfitrião, não era o trabalho muito menos da maior personalidade presente no evento, era trabalho dos escravos. E Jesus, sendo a maior autoridade presente, se coloca na condição do escravo. Isso é surpreendente. Ele vem... já no capítulo 10, quando chega o ápice da revelação a respeito de si mesmo, ele diz assim: eu sou o bom pastor, e gera na imaginação deles: ok, você é o nosso pastor, então você vai destruir Roma. E Jesus diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Falei: não, o senhor está enganado. Pastor não dá vida pelas ovelhas, pastor mata o lobo que quer comer as ovelhas. E Jesus diz: não, mas eu sou um pastor que o lobo vai matar. Eu sou um pastor que o lobo vai ganhar a batalha. E eles dizem: não, está errado. E Jesus diz: bom, é assim que eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus sugere algo extraordinário e ao mesmo tempo ele se rebaixa à condição daquele que vai ser derrotado. Jesus depois diz assim: eu vou dar a minha vida e vou retomá-la. Então ele está dizendo que o lobo vai vencê-lo, mas não porque o lobo é mais forte do que ele. É porque ele vai se deixar vencer. Propositadamente vai se deixar matar. E vai retomar a sua vida. O que Jesus está dizendo é que ele vai à morte e ao ressuscitar vence a morte e distribui vida para todo mundo, porque a morte está vencida pela sua ressurreição. Mas os discípulos não estão entendendo direito isso que está acontecendo, isso que ele está falando. Então ele vai para o capítulo 11, João, e narra a ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro ressuscita, e Jesus ressuscita um morto, Jesus está dizendo: olha, está vendo? Eu não falei que eu ia dar vida? Está aqui, olha, eu estou dizendo, eu tenho poder sobre a vida e a morte. Então está aqui ilustrado, eu acabei de ressuscitar um morto. Eu posso fazer aquilo que eu prometi fazer. Eu disse que ia dar vida, estou dando vida. Está claro para vocês que eu sou o Senhor da vida e da morte? Sim, está claro. Então, quando fica muito claro que Ele é o Senhor da vida e da morte, no capítulo 11, o versículo 53, as autoridades judaicas, temendo Roma, decidem matar Jesus. Alguém poderia aparecer lá e falar assim: peraí, vocês não estão entendendo, o cara é o Senhor da vida e da morte. O cara acabou de ressuscitar um sujeito ali, vocês querem matar o Senhor da vida. O estranho não é que queiram matar Jesus, o estranho é que Jesus queira se deixar matar. Porque é esse o discurso de Jesus, ele propositadamente se entrega à morte. E ele sabe disso, sabe que vai morrer, sabe quando vai morrer, sabe como vai morrer, sabe por que vai morrer, sabe quem vai matá-lo, ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo, ele tem absoluta ciência de tudo. No capítulo 12, por exemplo, ele diz aí no versículo 27, agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Ele sabe que está chegando a hora da sua morte. Ele diz aí no versículo de número 32 do capítulo 12, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Comentário de João, nota de rodapé, na fala de Jesus, João 12, 33. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Então ele sabe tudo o que está acontecendo e vai morrer. Os discípulos estão olhando para ele dizendo assim, mas o Senhor acabou de dizer que vai dar vida, isso fica com essa conversa de que vai morrer. Aí Jesus se reúne com os discípulos lá no cenáculo e se apresenta como aquele que vem se revelando e se mostrando extraordinário, o máximo dos máximos, Deus em pessoa. Ele vem aqui de um profeta semelhante a Moisés, um rei semelhante a Davi, aí ele é o Messias de Israel, aí ele é o Salvador do mundo, aí ele é o Senhor da vida e da morte, e aí é um escravo lavando os pés. Os discípulos, eles estão confusos. Eles falam, Jesus, não dá para entender, qual que é a sua? O Senhor é o pastor que protege a ovelha ou é um pastor que o lobo come? O Senhor vai ganhar o negócio ou vai perder? O Senhor vai dar vida ou vai morrer? Nós vamos aqui enfrentar Roma ou Roma vai passar em cima da gente? Nós não estamos entendendo. O Senhor falou que era um profeta semelhante a Moisés, o Moisés venceu lá os egípcios. O Senhor falou que era um rei semelhante a Davi, e Davi foi um rei extraordinário, não perdia batalhas, ele ganhava. Qual que vai ser a sua? Você fica com esse papo que vai morrer, parece bipolar. De manhã você quer ser o bom pastor, de noite você já quer morrer. Você é o Messias de manhã, à tarde já está indo lá. Aí ele diz assim, olha, eu sou um grão de trigo. Capítulo 12, versículo 23. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus, afinal de contas, quem é você? Você é o Messias? É o Salvador do mundo? Ou é um grão de trigo que vai morrer? O que você espera da gente? Você espera que a gente tenha coragem para enfrentar o Sinédrio, as autoridades judaicas que disseram que vão matar você? O que você quer? Eu não estou me entendendo. Uma hora você está triunfante, outra hora você é um cordeiro que vai ser imolado. Uma hora você é o pão da vida, outra hora você quer que a gente coma a sua carne e beba o seu sangue. Eu não estou me entendendo nada. Para onde você vai? Aonde você quer chegar, afinal de contas? O que você quer? Que revelação é essa que você traz para nós? O que é que Deus, o seu Pai, está querendo? O que está acontecendo? Explica melhor o que você quer, onde você quer chegar. E Jesus dá uma resposta que é a mais surpreendente de todas. Ele deve ter colocado a mão no ombro do Pedro e dito, Eu só quero ser seu amigo, Pedro. É, como é? Eu só quero ser seu amigo. Capítulo 15, versículo 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu pai eu lhes tornei conhecido. Falou, Jesus, o senhor quer ser tratado como por nós? Como senhor, como mestre, como Messias, como rei, como Deus? Aí Jesus diz assim, como amigo. Quero ser só tratado como amigo. Jesus, o que é que você quer? Falou, eu quero a mesma coisa que o meu pai quer desde o começo. Eu quero ser seu amigo. Eu quero ser amigo de vocês. Na verdade, eu tenho chamado vocês de amigos. O que eu acho extraordinário é que essa palavra que Jesus vai usar, amigos, é uma palavra que não comporta hierarquia. Rei, súdito, senhor, escravo, general, soldado, mestre, discípulo, pai, filho, tudo tem hierarquia. Amigo não tem hierarquia. E o que é que Jesus está dizendo? Eu quero ser amigo de vocês. Só quero ser amigo. E essa palavra tem um peso muito grande na tradição de Israel. Primeiro porque em Isaías capítulo 41, versículo 8, diz assim que Deus se referiu a Abraão, o pai da fé, o pai de todo o povo de Israel, como meu amigo. Abraão é o amigo de Deus. A Bíblia Sagrada diz em Êxodo 33 que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Amigo. Então, Jesus diz assim, eu quero ser, onde eu quero chegar, eu quero chegar aí, eu quero ser amigo de vocês. Assim como meu pai foi amigo de Abraão e Abraão foi o amigo do meu pai. Assim como meu pai foi amigo de Moisés e Moisés amigo do meu pai. Eu quero ser amigo e quero que vocês sejam nossos amigos. Nesse ponto aqui eles ainda não tinham noção e percepção do que Jesus está falando do Espírito Santo. Não se tinha noção da trindade, da triunidade divina. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus Espírito Santo. Mas o que Jesus está dizendo a esses homens é que nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós somos uma comunidade de amor. E nós criamos vocês para que vocês participem dessa comunidade. Nós criamos isso desde o começo. Nós queríamos que vocês se assentassem à nossa mesa. Nós queríamos que vocês participassem da nossa rodinha de conversa. Nós queríamos que vocês estivessem na nossa dança. E quando você lê o Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, você vai encontrar que todos os dias, no entardecer, no pôr do sol, Deus passava pelo jardim para conversar com o casal. Até o dia quando Deus passa no jardim, e a mesa está vazia. E Deus diz assim, Adão, cadê você? Não vai ter o chá hoje à tarde? A gente não vai conversar? Não vamos trocar aquela ideia? Não vai rolar a nossa intimidade? Não vai rolar mais a nossa parceria? Cadê a nossa intimidade? E o Adão havia fugido com medo de Deus. E o que Jesus está dizendo é isso que eu quero ser amigo de vocês. Essa relação sem hierarquia e sem interesses, porque relações onde existem interesses não são de amizade, são relações de negócios. E eu não sei se você vai concordar comigo, mas há Acho que todas as nossas relações, elas são de negócios. Isso de eu me dou para você, espero que você se doe para mim. Eu tenho algo para dar a você, mas eu espero algo de você. Quando eu falo assim com alguma pessoa, eu não estou falando com um amigo, eu estou falando com a esposa, minha mulher. A mulher falando com o marido. Esse discurso do tipo, eu me doei para você a vida toda, e é assim que você me paga, isso é papo de mãe. Você não me liga. Isso é papo de mãe. Relação mãe-filho, mãe-filha. Meu pai nunca me deu nada. Meu pai foi um ausente. Ok, não estou aqui diminuindo a dor de uma relação assim. Mas percebe que essas relações, elas têm expectativas mútuas. E a amizade é gratuidade pura. É claro que eu ajudo meu amigo me ajuda. É claro que eu abençoo meu amigo me abençoa. Mas amigo não é partner. Amigo não é parceiro de negócio, isso é sócio. Amigo é amigo. Amigo... Amizade é aquilo que a gente tem com as pessoas que a gente junta para fazer nada. É porque elas são legais e a gente gosta delas, elas gostam da gente. A gente fica junto fazendo nada. Geralmente falando mal dos outros, que é a melhor coisa que existe, falar mal dos outros. A gente reúne para falar, tricotar a vida alheia, cornetar os outros. É para isso. Fazer nada. E nessa relação de gratuidade é que há verdadeira intimidade, amizade mesmo. E veja que extraordinário Jesus dizendo, quero ser seu amigo. Será que tem jeito de você não esperar nada de mim, e sentar, deixar eu sentar aqui e dizer para você, cara, eu vou morrer, tá ligado? Eu vou morrer. E você colocar a mão no meu ombro e falar, Jesus, pô, eu... Vou estar junto, mas não posso ir contigo, não. Esse aí, o teu pai falou que era contigo, então vou estar aqui na intercessão. Mas nem isso os caras conseguiram, ficaram dormindo. Enquanto Jesus tentou repartir o peso e a angústia de sua alma, os caras dormiam. Quando Jesus começou a falar para eles, eu vou morrer, o Pedro falou, para com essa conversa aí, você não vai morrer coisa nenhuma e tal, eu vou defender você. E até tentou mesmo defender. O Jesus deveria ter dito para Pedro, para, só escuta o que eu quero falar, eu só quero desabafar o meu coração para você. Você pode ser meu amigo, me escutar. Eu não espero que você faça absolutamente nada depois que eu falar para você. Tem jeito de você conversar comigo sem me pedir nada, sem ter nenhuma expectativa, você simplesmente conversar comigo. Eu gosto dessa expressão do Dallas Willard, que ele diz assim que a oração é uma conversa com Deus a respeito de algo que estamos fazendo juntos. A oração é conversa de amigos. E eu acho muito lindo quando Deus vai conversar com Abraão. Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. E aí quando Deus se levanta para destruir Sodoma e Gomorra, ele diz assim, vou conversar com Abraão, meu amigo. Gênesis capítulo 18, aí ele chega para Abraão e diz assim, Abraão, vou soltar um enxofre em cima de Sodoma e Gomorra. E o Abraão diz assim, faz isso não, vai ficar ruim, vai queimar seu filme. Porque tem os justos lá, o senhor vai destruir justo e injusto, tudo no mesmo enxofre. Vai queimar seu filme, se tiver justo, o senhor não pode fazer isso. Aí o Abraão começa a negociar com Deus e falar com Deus, é papo reto, coisa de amigo. Não é extraordinário ou você acha que eu estou forçando a barra? Será que a gente não pode sentar e conversar com Deus a respeito das coisas que nós estamos fazendo juntos? Amigo. Relacionamento, gratuidade, parceria, brodagem. Quem é Jesus, brother? Meu amigo, eu sou amigo dele. Agora, aqui, Jesus ele diz uma coisa muito interessante, e o que ele fala é extraordinário. Isso eu aprendi com um amigo que me ensinou esse trecho da Bíblia Sagrada, meu amigo Ariovaldo Ramos. Quando o Ari leu esse texto aqui, me explicou, ele disse o seguinte, que Jesus aqui está invertendo a nossa lógica de relações. Porque nós só conseguimos ser amigos de pessoas que nos servem. E Jesus está dizendo, não, eu só consigo ser amigo das pessoas que eu posso servir. Porque amigos se servem. E o que é que Jesus faz? Eu acho muito interessante isso. Jesus é o Senhor e Mestre e vai se colocar na condição de escravo e hierarquia. Mas quem deveria mesmo se colocar na condição de escravo era Pedro e lavar os pés de Jesus. Mas Jesus pega o Pedro, coloca lá em cima e fica aqui embaixo lavando os pés de Pedro. Porque ele quer trazer Pedro para um lugar de dignidade. Ele está dizendo assim, olha, vocês me chamam de Senhor e Mestre, eu sou mesmo. Mas eu não trato vocês dessa maneira. Eu trato vocês como amigos, é de igual. É isso que Jesus faz. E para fazer isso, ele precisa fazer o quê? Servir. Quando Jesus vai a Pedro para lavar-lhe os pés, o Pedro diz assim, não, o Senhor é o Senhor e o Mestre, não pode lavar os meus pés. Aí Jesus diz, então Pedro, se eu não puder lavar os seus pés, a gente não vai conseguir ser amigo, você não vai poder ser meu amigo. Por quê? Porque tinha um bloqueio na cabeça de Pedro. Qual era o bloqueio? Pensamento hierárquico. Você é mais importante do que eu. Você não pode lavar os meus pés. Eu olho você de baixo para cima. Você não pode lavar os meus pés. Então Jesus vem e diz assim, Pedro, para com isso. Para com essa coisa de me olhar de baixo para cima. Pedro, deixe-me servir você. Assuma o seu lugar de dignidade, eu vou servir você. E se você não romper esse posicionamento de hierarquia, quem é mais importante, quem é menos importante, não é possível ter amizade. A amizade é entre iguais. Nós pensamos assim, quer ser meu amigo? Lá vai. Jesus diz, eu quero ser seu amigo, vou lavar os seus pés. Ora, o que Jesus está dizendo aqui, que nós temos duas opções. Ou a gente serve, ou a gente vive na solidão. Porque imagina que o que está acontecendo é que Jesus acabou de dizer no capítulo 12, versículo 24. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Ou a gente morre, ou a gente fica só. É isso que Jesus está ensinando para nós. Ou a gente morre para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para a nossa prepotência. Ou a gente morre para o nosso preconceito. A gente morre para a nossa razão, para a nossa lucidez. Ou a gente fica só. Aí é legal. Eu, cheio de razão, lúcido, jantando sozinho. Posso colocar um espelho na minha frente, jantar comigo mesmo e falar, você é o máximo. Você é a pessoa mais sábia que eu conheço, ninguém te entende. Só eu te entendo. Você é uma pessoa extraordinária. Um brinde a você. Sozinho. Imagina se tivesse essa conversa absurda entre Deus e Jesus. Jesus no Getsêmane, sabendo que vai morrer, que a patrulha romana está chegando para prendê-lo, que Judas já está articulando a traição e já pegou 30 moedas. Aí Jesus, ele chega para Deus, o Pai, e fala assim: Pai, eu não vai dar. Eu não vou morrer, não. Como é? Não vai morrer? Não. Porque tem uma coisa para a qual morrer talvez seja a coisa mais difícil nas nossas relações. Além de morrer para o orgulho, para a vaidade, para a prepotência, para a razão, tem uma coisa que é muito difícil a gente morrer. Morrer para o nosso senso de justiça. A gente diz assim para Deus: ó, não é justo. Agora imagina Jesus dizendo isso para Deus. Falando assim: olha, Pai, eu já me esvaziei. Vim daí do ar-condicionado aqui para o deserto. Os caras não entenderam nada que eu falei. Os caras me rejeitaram. Os caras me humilharam. Os caras sequer conseguem orar por mim. Eles, isso aqui, ó, um já vai me trair, o outro já me negou, vai me negar. Vai todo mundo fugir, covarde. É uma tramóia, eu vou passar por um julgamento falso. Não é justo. Então eu não quero mais morrer. Aí o Pai ia dizer assim: bom, vou dar um jeito de pegar você de volta sem a cruz. Eu não sei como ia ser, se Deus ia abduzir Jesus, assim, sei lá. Aí Deus falaria assim para ele: mas você está ligado que se você não morrer, fica só nós três, né? A humanidade toda, toda a nossa criação vai para o nada, de volta para o nada. Porque se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não tem fruto. É isso que Jesus está ensinando para nós. Ou a gente se ajoelha para lavar os pés das pessoas, ou a gente fica sozinho. Ou a gente morre e vai para a mesa de comunhão, ou a gente fica sozinho. Não é justo eu ceder sempre. Não é justo eu calar sempre. Não é justo sempre eu que tenho que pedir perdão. Não é justo que sempre eu estou investindo nessa relação. Não é justo que, de novo, eu... Não é justo. Ok, tudo bem. Não é justo, não faça. Fica sozinho. Não é justo, não faça. Fica sozinha. Fica aí com seu senso de justiça. Fica com a sua razão. Fica com a sua certeza, fica aí com a sua inteligência, com a sua sabedoria, fica aí com o seu orgulho, fica aí. Não vai lavar os pés dos outros, mas lembre-se, você vai ficar sozinho, vai ficar sozinho. Até porque quem garante, né, que a razão que eu acho que eu tenho mesmo? E quem garante que aquilo que eu chamo de justo é justo mesmo? Quem é que me garante que a leitura que eu faço da situação é a leitura correta? Que a interpretação que eu faço dos fatos é a interpretação correta? Então, o que Jesus escolheu? Jesus escolheu dizer assim para os seus discípulos: ó, pessoal, é o seguinte, eu vou morrer para dar vida para vocês, para ter vocês na nossa mesa. Porque desde aquele dia em que o meu Pai passou pelo jardim e vocês não estavam lá, ele não fez outra coisa senão tentar trazer vocês de volta. E eu vim aqui para isso, para trazer vocês de volta para a nossa mesa. Porque nós escolhemos a intimidade e a amizade com vocês. Deus escolheu ser seu amigo, Jesus escolheu ser meu amigo. Eu fico imaginando o que não deve ser, em todo esse universo, alguém perguntar para Jesus: Jesus, o senhor conhece o Ed? E ele falar assim: eu conheço, é meu amigo. Eu te pergunto, é justo isso? Mas esse é Jesus. Esse é Jesus. Nós vamos cantar, agradecer a Jesus o que ele fez por nós para fazer com que nós pudéssemos estar à mesa com Ele. E é um bom momento para a gente cantar e colocar o coração diante de Jesus, para a gente ouvir de Deus o que é que a gente pode fazer para ter a nossa mesa cheia de gente em vez de ter uma mesa vazia. A gente ter uma mesa cheia de amigos. Amigos, o reino de Deus é um reino de amigos. Que Deus nos faça amigos uns dos outros. Que Deus nos ajude a buscar de volta os amigos que porventura perdemos. E que Deus tenha misericórdia de nós e que os amigos venham nos buscar de volta para eles. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. E não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Você conhece o Ed? Conheço. É meu amigo. Não consigo nem imaginar Jesus respondendo isso, mas ele responde.